Bem-vindos a todos, agradeço a presença de todos. Então, para começar aqui este debate, estas intervenções e no final um debate para perguntas e respostas para as questões de dúvidas, vai intervir primeiro o Dr. António Borges, um nome muito conhecido em Portugal e Brasil para quem de alguma forma contacta com as tecnologias de apoio. O Dr. António Borges, portanto, formado em Engenharia de Sistemas e de Computação. É uma pessoa que desde 1974 vai no grupo de computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é professor, e desde há 20 e poucos anos, desde os inícios dos anos 90, canalizou os seus esforços, a sua energia e o seu saber para investigar software que tornasse a vida das pessoas com deficiência mais com melhor qualidade, sempre norteado por duas ideias-chave: a ideia da acessibilidade e inclusão. Ainda não se tinha dado o Congresso de Salamanca em 1994, já na cabeça do Dr. António Borges a ideia de inclusão perseguia. Porquê? Porque ele entendia que só por este processo conseguiria transmitir e transpor a qualidade de vida para as pessoas com algumas deficiência. Nesse sentido, desenvolveu um conjunto diversificado de software, desde o DOSVOX, o Red Facil, o Trix, o Trifélix, jogos meditativos, o Layer TTS, etc., e muitos outros de que ele vai aqui falar. E, sobretudo, na feitura, na realização destes softwares, há ou sempre presente na pessoa que investigou detalhes técnicos e humanos, ou seja, a pessoa esteve sempre presente, a pessoa, a sua qualidade de vida, a sua acessibilidade, o direito de viver e de participar numa sociedade cada vez mais inclusiva. Depois temos ainda alguns outros pormenores que aguardo para o debate, mas de facto estamos perante uma pessoa fantástica nesse aspecto e eu passarei-lhe a palavra.
Olá, amigos, é um prazer estar aqui. Consegue entender o português brasileiro? A Estela não acaba de fazer papel de bons treinadores para nós, né? Bom, queria agradecer primeiramente ao lindo convite que foi feito por através da professora Dolores, mas através do professor José Fernandes, que realmente foi a ponte. Eu acho que na nossa vida, as amizades abrem portas, realmente, né, professor? A gente conhecer as pessoas, e uma das coisas que me motivou a vir aqui, a Braga, foi exatamente essa sensação de que já havia aqui nessa região um certo conhecimento sobre as coisas que fazemos no Brasil. Eu estava conversando ali com o Nuno, e ali a gente pôde perceber muitas coisas que estão acontecendo, que eu nem sabia, né? Mas, bom, vou a Braga e vou conversar com as pessoas, não só para conhecer as pessoas, saber o que elas estão fazendo, mas para estabelecer um vínculo no sentido duplo também. As coisas que fazemos são motivadas pelo feedback que as pessoas nos oferecem sobre o seu trabalho, sobre as coisas que fazem, sobre seus alunos. E aí, através desse contato íntimo, novos programas vão sendo criados, novas facilidades vão sendo estabelecidas e todos caminhamos juntos. Então eu senti o seguinte: existia um conjunto de softwares e pessoas no Brasil e um conjunto de softwares e pessoas aqui em Braga, mas não havia um contato íntimo entre elas. E agora tenho certeza que a partir dessa nossa conversa, conhecimento humano vai fazer com que o conhecimento técnico flua em conjunto. Bom, eu vou passar aqui nas transparências uma espécie de uma resenha sobre Brasil, para que as pessoas conheçam um pouco sobre o que está sendo realizado. Eu acho que o projetor está um pouquinho baixo, não sei se é possível puxar um pouco para cima. Bom,
vai passar um bocadinho as mesas.
Talvez, faça um pouquinho. Bom, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento brasileiro nessa área de tecnologia assistiva. A ideia geral é mostrar alguns produtos de tecnologia assistiva que são mais importantes do Brasil. Grande parte dos produtos foram criados no Brasil mesmo, alguns são de fora. A nossa ênfase aqui, claro, vai ser a divulgação das coisas que são as nossas coisas. E conversar também um pouco sobre aquisição, implantação e treinamento desses produtos. É importante a gente notar que nós vivemos no que eu chamaria de um admirável mundo novo. Um mundo em que as facilidades para as pessoas com deficiência são extraordinariamente grandes, né? E a ponte entre o mundo das pessoas que andam, que caminham, que enxergam, e das pessoas que não caminham, que não enxergam, essa ponte está muito, muito estabelecida. Tá? A minha mulher, por exemplo, é uma mulher que não caminha, ela é tetraplégica. Mas através de uma cadeira de rodas motorizada, podemos usufruir um mundo em comum, podemos passear em Braga, podemos conhecer as coisas, e aí o fato dela ser tetraplégica, com a ajuda daquela tecnologia, se torna muito menos importante. Podemos compartilhar, e é isso que, na verdade, vale na vida. Podemos compartilhar informações, conhecimentos e alegrias, com certeza. Né? E no meu caso, com Lena, com certeza amor, né? Que é minha esposa, muito querida. Bom, há muita tecnologia disponível, mas não para todos os casos. Mas esse avanço está sendo cada vez mais rápido. Vou contar para vocês um pouco da história desse desenvolvimento, bem rápido, porque eu não quero tomar o tempo dos meus colegas. Em 1993, eu era professor de computação gráfica numa universidade lá no Rio de Janeiro, chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde trabalho desde 1974. E havia sentado na primeira fileira um aluno cego. E eu nunca tinha feito nada para cegos, não sabia como é que cegos se comportam socialmente, não entendia nada de cegos. E minha formação sempre foi na área de engenharia, na área de informática. E estava ali aquele aluno cego para fazer um curso de computação gráfica. Um curso em que a informação era tipicamente uma informação visual. Eu que não entendia nada de cegos, estava ali com aquela situação a ser resolvida. Procurei saber, já fizeram alguma coisa aqui? Algum professor já deu aula para o Marcelo? Nós já demos aqui, é um bom aluno, um aluno eficaz, um aluno que estuda bastante. Mas como é que vocês interagem com o Marcelo? Bom, a gente aplica provas orais, vocês sabem ler Braille? Não, nenhum professor colega meu sabia ler Braille. E como é que vocês, o material, como é que vocês fazem? É tudo oral, tudo através... E as provas, como ele faz? Ele faz em Braille e depois ele lê as provas para nós. Quer dizer, temos que confiar na honestidade do Marcelo, né? Porque... E essa situação, realmente, eu não sabia como agir. O meu coordenador, naquela época, o professor Miguel Jonathan, perguntou: professor Miguel, o que eu faço com esse aluno? Como é que eu ajo? Ele falou: sei lá, faz como tu achas. Quer dizer, uma boa orientação, né? E realmente, a situação é essa. Naquela época, em 1993, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o conhecimento nosso, de nós professores, sobre como se trata, como se lida com uma pessoa cega, era zero. Era zero, exatamente assim. Não sabíamos como agir, não sabíamos como lidar com as especificidades da pessoa e não sabíamos exatamente como interagir academicamente com o aluno. Então, naquela época, começou então uma ideia de fazer com que aquele aluno pudesse ser uma espécie de ponta de prova. Desenvolvermos coisas para ele e com ele. É importante dizer, para ele e com ele. Quer dizer, ele como sendo um partícipe, não nós dando uma dádiva, mas sendo um processo interativo que é exatamente a única forma que faz com que as coisas funcionem. Você dar uma coisa, receber em troca, e dar outra coisa, receber em troca, e assim, nesse processo, a educação se produzir. E nessa época, então, criamos os primeiros sistemas para deficientes visuais no Brasil. Tá? E esses sistemas, eles foram criados de forma tal que a comunicação pudesse se estabelecer com o cego. Naquela época não existiam linhas Braille ainda, pelo menos não existiam amplamente, e a ideia era que a gente pudesse interagir com os computadores daquela época, que não falavam, que não tinham placa de som, que não tinham nada. Então tivemos que criar soluções para isso, criar o sintetizador de voz que permitisse o contato da pessoa com o ser visual. Naquela época foram criados os primeiros sintetizadores de voz. Então, um dos sistemas que nós criamos naquela época foi o sistema DOSVox, que até hoje é muito utilizado, na verdade, o sistema de computação mais utilizado no Brasil. Né? Nós temos hoje cerca de 40 mil usuários no nosso país. Em Portugal há um uso menor, mas há bastante usuários aqui também, que é um sistema criado para o uso acadêmico, para a pessoa poder digitar os seus textos, para a pessoa poder ler os seus textos e muitas outras coisas que a gente vai mostrar em seguida. Então, através desse esforço, o uso do computador se tornou a chave da minha comunicação com o Marcelo. Tá? Vou mostrar brevemente aqui. É pena que a gente não tenha aqui uma caixinha de som. Será que a gente consegue uma caixinha de som? Porque os computadores aqui não estão ligados com aparelhagem sonora. Deixa eu tentar ver se consigo colocar o computador aqui próximo ao microfone. Estão escutando, certo? Bom, então vou fazer uma pequena demonstração aqui. A pessoa vai escrever um texto, tá? Por exemplo,
O-L-A-U.
Repararam que a letra maiúscula soa com voz de homem? Como não, eu poderia deixar de ser, não, então, é verdade. E aí o computador é capaz de reproduzir o texto que está sendo escrito na tela. Bom, parece uma coisa muito simples, você escrever e o computador ler. Bom, mas essa coisa simples permite uma mudança completa de paradigmas, em que você tem, então, a leitura e a escrita tornada compatíveis. Por quê? Claro, hoje eu sei Braille, mas naquela época eu não sabia Braille. Meus colegas, professores, também não sabiam Braille. Então, a partir dessa ferramenta, o Marcelo começou a digitar os seus textos, entregar os seus textos digitados para nós. E nós digitávamos as nossas provas, nossos exercícios, nossas apostilas, entregávamos a ele. E ele, então, consumia aquele material. Bom, é claro que a computação hoje está extremamente evoluída, mas naquela época, o fato de que a leitura e a escrita pudessem ser realizadas tornou possível uma ponte de comunicação que fez com que os cegos pudessem permear de uma maneira muito mais efetiva o mundo das pessoas que enxergam. Vou dar um exemplo. Uma colega nossa, a professora Virginia Vendramini, é uma professora do colégio do Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro, no Instituto Cegos, e tinha escrito aproximadamente 15 livros. 15 livros em Braille, livros de poesia, lindos livros. Durante toda a vida, a professora Vendramini ia às editoras com seus originais em Braille e não conseguia que os livros fossem publicados. mas ela chegava lá e conversava, era bem recebida, etc. Mas simplesmente as pessoas que recebiam aqueles originais para avaliação e publicação sequer liam livros. Aí 15 dias depois a professora voltava lá: ah, sinto muito, professora, no seu material não obedece às nossas exceções, etc. Ah, tchau, ok, não posso. E a vida inteira tentando, até que um dia a professora começou a utilizar o sistema das Vox, digitou seus livros que estavam em braille, transcreveu para tinta, foi numa editora e entregou. Imediatamente seus livros foram todos publicados e premiados. Quer dizer, o computador não modificou a professora. O potencial, a cultura, a arte já existia na professora. Só que não existia uma ponte entre ela e as pessoas videntes que fosse efetivamente exercida. Tá? Não estamos aqui a falar que o braille seja ruim, não estamos falando nada disso. O braille é fundamental. O braille é fundamental para a vida das pessoas cegas. Mas eu acho que é importante haver esse complemento. O computador como complemento do braille, para que a comunicação possa ser estabelecida. Infelizmente, no meu país, por exemplo, há um descrédito, não sei como é que é isso aqui em Portugal, os jovens cegos fogem do braille, vão só para a computação, um engano completo, porque a formação fica completamente truncada se a pessoa age dessa maneira. Eu diria que não é braille ou computador, é braille mais computador. É isso, essa é a receita. O professor Zé Fernandes é um exemplo, né, que utiliza muito braille, é um excelente musicografista braille, por exemplo, e utiliza o computador com igual proficiência, tá? sem ficar com medo de utilizar uma ou outra ferramenta. São duas ferramentas que usa com extrema habilidade e proficiência. Tá? E aí, é isso, é uma pessoa que brilha através exatamente do seu conhecimento. Bom, então essa revolução cultural provocada pela possibilidade de que a informática pudesse integrar a vida do estudante no estudante cego, no ensino convencional, fez com que tivesse acesso a muito maior quantidade de materiais didáticos, a produção cultural foi extremamente facilitada, e aí houve realmente um aumento, no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, outras universidades, do número de estudantes cegos. Havia 7 estudantes cegos na universidade quando eu comecei a trabalhar com cegos. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em particular, hoje não existem muitos cegos, não. Mas nas universidades privadas do Rio de Janeiro, há milhares de cegos estudando hoje. E não é porque o computador tivesse sido mágico, mas ele proveu essa ponte que tornou possível a comunicação dos estudantes cegos com os professores cegos. E aí tornou possível a vida acadêmica num nível completamente mais amplo. Em termos de sistemas, o DOSVOX é hoje no Brasil o sistema mais utilizado. E por que ele é o sistema mais utilizado? Minha sensação é que a cultura do povo português é muito mais elevada do que a cultura do povo brasileiro. A minha sensação é essa. Em média, o português médio, ele tem maior cultura que o povo brasileiro médio. Tá? Essa é a minha expressão, não sei, talvez Dolores e Fábio pensem de forma equivocada. Então, o DOSVOX é um sistema criado para ser utilizado por pessoas que não tenham nenhum nível cultural muito alto. Um nível cultural muito baixo é suficiente para utilizar DOSVOX. Não quer dizer que ele seja utilizado apenas por pessoas de nível cultural baixo, não. Existem inúmeros pós-graduados que só usam DOSVOX na sua relação com a computação. Mas ele foi talhado para que a comunicação homem-máquina fosse a mais simples possível. A ideia é basicamente o seguinte: já usaram um banco de 24 horas, esses bancos que vocês apertam, multibanco? Qual é o paradigma do multibanco de comunicação? Aparecem várias opções, não é verdade? E você seleciona a opção desejada. E aparecem outras opções e você seleciona a nova opção. Não há erro, só existe aquilo e só aquilo que você aperta. E o DOSVOX exatamente funciona assim.
DOSVOX, o que você deseja?
dos óxido que você deseja, exatamente o que a máquina de 24 horas perguntaria. Você vem com a seta e ele vai dizendo.
Testar o teclado.
Testar o teclado. Por que testar o teclado é importante? Se a pessoa cega vai interagir com o computador, vale o mouse? Não vale o mouse. Por quê? Porque a pessoa não está vendo a setinha. Então esquece o mouse. Então tudo vai ser feito até o teclado, através do teclado. Tá? Então, testar o teclado serve basicamente.
Aperte as teclas e eu falarei. O teste será terminado quando você apertar o escape.
Para a pessoa teclar e saber o que está fazendo.
A, F, B, F, G. Caps lock.
A, F, B, F, G.
Ok? Então ocorre esse. Ocorre esse feedback e a pessoa consegue descobrir onde as teclas estão.
Sim, o teste está encerrado. Dos óculos, o que você deseja?
Qual é a coisa mais importante para que servem os computadores? Para quê? Para que servem os computadores? Na tua vida. Para 99% das pessoas é para jogar. Bom, então, os dois votos desde o seu início. São 10h50. Tá. Então, vamos jogar um pouco com dois votos.
Joga. Qual a letra do jogo?
Tá. Vamos jogar então no computador. E aí, os jogos para deficientes visuais, ao longo dos milênios de existência, sempre foram jogos muito limitados. E nós aqui trouxemos para o universo das pessoas com deficiências visuais jogos bem mais complexos. Trouxemos o jogo da sueca. Sabe o que é o jogo da sueca?
Sim.
Trouxemos o jogo de xadrez. Bom, e outros aqui? Vamos brincar um pouquinho de jogar aqui.
JogaBox, editor de jogos educacionais. Versão 1.4, opção jogar, criado e editar.
Aqui, um jogo que foi um sistema novo criado para que os próprios professores possam criar os seus próprios jogos. Então, eu sou um professor, eu tenho alunos cegos e tenho alunos que não são cegos integrados na mesma turma. Eu quero criar jogos que possam atingir a todos os meus alunos. Ou seja, eu, professor cego, ou eu, professor não cego, atendo alunos que são cegos ou que não são cegos, em jogos inclusive. Vou dar um pequeno exemplo aqui.
Joga, escolha uma pasta de jogos para cegos. Com iluminado.
Vou, por exemplo, fazer uma demonstração aqui de ritmos musicais. Imagina, por exemplo, uma classe. Vocês têm aqui iniciação musical nas escolas? Então vamos imaginar um professor de iniciação musical que tenha criado um jogo para ensinar aos seus alunos os ritmos musicais. Qual é a diferença entre um fado, um samba, um bolero, ou uma, que mais? Uma milonga? E aí ele vai criar um jogo para provocar os seus alunos a aprender essas coisas. Né? Vamos então, ritmos musicais. Então vamos lá. Aí o professor pergunta, aluno, o que é isso? Será um samba? Será um fado? Será uma salsa? O que vocês acham? Isso é uma milonga, é uma salsa ou é um bolero? É um bolero? Um pouco mal tocado, mas é um bolero. O aluno responde sim. E automaticamente a máquina vai dizer está certo, está errado, e vai dar uma breve explicação.
Vamos ao próximo. Bolero é o ritmo que
Bom, isso é só um exemplo. Tá? Isso é um jogo que pode ser, por exemplo, criado pelo professor. Pode ser, aluno. Pergunta. Vai.
Que tem um pequeno erro.
Sim? Qual é o erro?
Porque eu reparei que o jogo, a voz estava a falar ritmos americanos, devia ter uma pausa. Ritmos americanos. A parte entra para continuar.
Sim, porque o professor que criou esse jogo é um pouco burro. Deveria ter colocado aí uma pausa para que as pessoas pudessem estudar melhor. Sim, porque muitas vezes o professor que cria os jogos é um professor vidente. Que se fixa muito na informação que aparece na tela e esquece que uma pessoa cega vai ler aquele texto através unicamente da sua via auditiva. Esquece todas as pontas.
As pessoas menos inteligentes podiam pensar que o aperto de tentar para continuar fosse parte da explicação.
Podia também. Claro, é exatamente isso. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui temos uma situação que torna claro um professor vidente criando com um aluno cego e o aluno cego dizendo: olha, está errado. Qual é o problema? Excelente. Eu vou aproveitar e vou consertar esse jogo para que outras críticas iguais não apareçam. Excelente, muito bom. Bom, mas então é isso. É, a possibilidade de haver essa interação da pessoa cega, do aluno, professor cego, com relação ao uso do computador. Bom, na parte da tarde, quem tiver interesse com as óculos, nas suas formas de funcionamento, nós mostraremos com bastante detalhe. Ok? Por enquanto, vamos continuar aqui com a nossa explicação das VOX. Hoje tem mais de 30 mil usuários, é um ambiente operacional que torna simples o uso do computador por deficientes visuais. Tem jogos, tem acesso à internet, tem acesso às redes sociais, Twitter, Facebook, estamos criando Facebook agora. Bom, uma série de outras coisas, mas é um ambiente operacional. O aluno que utiliza o DOSBox não está utilizando diretamente o Windows, ele está utilizando o DOSBox. E também não tem nada a ver com o MS-DOS. Tá? DOSBox é uma marca, como Coca-Cola. Tá? E DOSBox não tem nada a ver com o MS-DOS, assim como Coca-Cola não tem nada a ver com cocaína. Entendeu? É uma marca. Bom. E, no caso específico da área educacional, o grande papel do DOSBox é realmente o dos jogos pedagógicos, que fazem com que as pessoas possam jogar inúmeros jogos que fazem com que o processo educacional seja privilegiado e, claro, assistência de escrita e leitura, que também são pontos muito importantes. Bom, estamos agora lançando uma série de outras finalidades no DOSBox. Esse ano estamos lançando a leitura de filmes. Porque, por exemplo, se você é cego e você vai assistir um filme americano na televisão, aparece uma legenda em português sobre aquele filme, tá certo? Ou se você aluga um filme numa locadora de DVDs, né? Vem lá a legenda. E a pessoa cega não tem acesso a essa legenda. Então, nós estamos colocando agora um sistema de leitura de legendas para que as pessoas que são cegas possam assistir mais facilmente filmes escritos que são projetados em outras línguas. Certo? Bom, passar aqui um pouco adiante. Um outro sistema que nós utilizamos muito no Brasil, que é muito utilizado aqui em Portugal, é o Braille Fácil. O Braille Fácil é um sistema que permite que a pessoa cega cega ou não cega, digite textos no computador e a tradução em Braille seja automática. Vou mostrar rapidamente para vocês o uso do Braille Fácil. Eu vou pedir licença, não vou mostrar em forma de som, só para a gente andar um pouco mais rápido. Vou chamar o Braille Fácil aqui. Aparece na tela uma área branca, na qual nós vamos digitar os textos. Vou escrever aqui, por exemplo, Braga, Patrimônio da Humanidade. Ok? Automaticamente, se vocês olharem para a linha de baixo, claro, as pessoas que enxergam, vocês vão ver aqui o texto traduzido para Braille. Tá? Bom, eu estou utilizando aqui o Braille fácil, nativamente, sem som, mas ele pode ser também utilizado junto com alguma ferramenta que a gente chama de leitura de tela. Há inúmeros programas de leitura de tela no mercado. Aqui, aqui em Portugal se utiliza muito o sistema JAWS, né, que é um sistema americano. No Brasil se utiliza muito um sistema gratuito chamado NVDA, que acho que aqui em Portugal também se usa alguma coisa, não sei. Lá no Brasil se utiliza muito o NVDA. O JAWS também se utiliza, mas é mais o NVDA, que é um sistema gratuito criado na Austrália. Tá? Então a pessoa pode, por exemplo, utilizar o NVDA. Quer dizer que a pessoa cega pode interagir perfeitamente com o Braille fácil. Tá? Só estou colocando isso para não dar a impressão falsa de que é um sistema que não seja inclusivo. Tá? Mas eu não vou ficar aqui com o leitor de telas ligados para a gente agilizar a explicação. Deixa eu tirar o leitor de telas do ar. Bom, e aí, uma vez que você tenha digitado seu texto, esse texto pode ser digitado automaticamente, ou pode ser, por exemplo, tomado diretamente da internet. Toma uma página da internet, marca o texto, Ctrl-C, Ctrl-V, sabe o que eu estou falando? Ok? Vou pegar um texto qualquer aqui de algum lugar. Peguei um texto aqui, tá? E aí ele vem diretamente em Braille para você, ok? Então, essa possibilidade de imprimir em Braille rapidamente, ela faz com que seja muito conveniente o uso do Braille por professores cuja, digamos, expertise nessa forma de escrita seja possível. Então, por exemplo, se você é um professor de uma escola, você até tem um conhecimento básico de Braille, mas não tem proficiência suficiente para tomar uma máquina e digitar o texto em Braille. Então, se na tua escola existe uma impressora de Braille instalada, esse programa Braille Fácil pode ser trazido da internet, é um programa gratuito, o teu apostila, o teu texto, colado na tela do Braille Fácil, né? E automaticamente tu apertas uma tecla aqui e vai então ter a listagem em Braille daquilo que produziste. Então, nunca foi tão simples produzir Braille. Claro, o Braille Fácil tem algumas limitações, mas, de certa maneira, aqui em Portugal, ele é amplamente utilizado. Eu tive essa confirmação hoje de manhã pelo professor Leonardo, o professor Zé Fernandes, também falaram que é muito utilizado aqui em Portugal. Bom, então a produção de Braille nunca foi tão simples. Então, repare como é interessante. Você tem DOSBox, a pessoa consegue escrever e ler. O Braille Fácil, para prover a ponte para o Braille, o próprio DOSBox tem instrumentos de produção em Braille. E a partir daí, uma série de outras coisas começam a se tornar muito utilizadas. Por exemplo, os telefones já têm sistemas de controle e assim por diante. Em particular, um tema nos traz aqui em Portugal, que é a música. E a música é o tema da professora Dolores Tomé. Não vou falar muito sobre música Braille aqui, mas apenas dizer que é um software que foi criado por nós, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com parceria eu diria, não só parceria, como orientação total da professora Dolores Tomé, que permite que você escreva textos musicais em Braille. Tá? Esses textos musicais são depois possíveis de serem executados. Né? Como uma breve demonstração, é claro que quem tiver interesse vai ter hoje à tarde uma oficina em que esses temas serão todos explorados. Né? Só com uma breve demonstração do Music Braille. Né?
Então, oi? Aproveita e fala aqui para as pessoas cegas que aparece a pauta em tinta embaixo da tela.
Sim, vou falar exatamente sobre isso. Tá? Então vou criar um pequeno texto aqui, musical. Tá? Sim, tudo, Bom, aqui o Mozi Braille também é um sistema inclusivo, ele, além de que ele vai produzir o texto, ele pode ou não falar. Em particular, o Mozi Braille traz o seu próprio leitor de telas embutido. Se você tem o JAWS, ótimo, desliga o leitor de telas do Mozi Braille e usa o JAWS. Se você não tem o JAWS, nem o VGA, pode utilizar o próprio leitor do Mozi Braille. Então, para quem é cego, o Mozi Braille apresenta na tela duas áreas. Uma área superior, em que você tem a música escrita em Braille. E uma área superior, uma área inferior, onde se apresenta um pentagrama. De tal maneira que você vai digitando o seu texto musical.
Digitação pelo seguinte. Quarta, oitava.
E eu vou digitar, por exemplo, um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.
Sinteto, autor desconhecido. LP, 4, 20, Dó, com G. Ré, com G. Mi, com G. Fá, com G. Sol, com G.
Tá. Vai digitando o texto e depois você pode pedir para a máquina tocar. Ok? Então é muito simples e é muito fácil você utilizar o Mozi Braille. Mas eu não vou falar sobre o Mozi Braille porque eu gostaria que a professora Dolores falasse sobre esse desenvolvimento, a importância no Brasil e a nossa ideia de trazer isso para a área educacional. Bom, para completar essa minha palestra que já está indo além do meu tempo, né, falar brevemente sobre outros desenvolvimentos que a gente tem no Brasil. Tá? Bom, no caso do Mozi Braille, são alguns detalhezinhos que certamente a professora vai explorar melhor. O nosso objetivo foi criar um software, criar uma biblioteca e um website para que as pessoas pudessem buscar as músicas em Braille e fazer um treinamento de professores para que os professores pudessem se habilitar a dar aula para alunos cegos. A nossa ideia é que professores cegos possam dar aula para alunos videntes ou para alunos cegos, e professores cegos e professores videntes possam dar aula para alunos videntes e alunos cegos também. Essa coisa da integração para nós é sempre obsessiva. Nós queremos que seja sempre nos dois sentidos, professores cegos, professores não cegos, alunos cegos, alunos não cegos, todos compartilhando ambientes em que possam produzir em conjunto. Bom, há outros desenvolvimentos no Brasil, e na tarde nós vamos falar mais sobre eles. Por exemplo, o MacDaisy, né? O MacDaisy é um sistema de leitura de textos para pessoas que são cegas, utilizando o texto na tela e o som ao mesmo tempo. A gente vai demonstrar isso à tarde, né? No caso, vou passar rapidamente aqui. Outros sistemas que fizemos no Brasil e que serão também demonstrados na parte da tarde é o Motrix, um sistema que permite que o computador seja controlado através da voz. Isso é muito importante para pessoas que, por exemplo, não conseguem mover suas mãos e, portanto, não conseguem mexer no mouse nem no teclado. O Motrix foi criado a partir da necessidade da minha mulher, cuja figura aparece aí na tela. Tá? Lenira, que me encheu a paciência, queria utilizar o computador sem mover as mãos, porque para ela é muito difícil pelo fato de ser tetraplégica. E aí, tanto encheu a minha paciência que acabei fazendo um sistema para ela e que hoje é utilizado por muitas centenas de pessoas em meu país. Acho que isso é muito pouco utilizado no futuro. Vou mostrar rapidamente o Motrix. O Motrix, por razões técnicas, ele é comandado com comandos em inglês. Tá? Isso não quer dizer que a pessoa precisa saber inglês, precisa saber só aquelas palavras. Tá? Por que ele é comandado em inglês? Por razões técnicas, porque o reconhecimento de voz do computador em inglês é muito mais efetivo do que o reconhecimento de voz em português, ou seja, o computador erra menos quando está sendo comandado em português. Então, para mostrar rapidamente o Motrix aqui, temos aqui o cursor. Go up. Running. Go right. Go left. Stop. o inimigo dele, vocês perceberam, né? Você dá um comando, o que está acontecendo? Para a esquerda, para a direita, o mouse está se movendo. Né? Posso também dar comandos especiais, por exemplo. Notepad. Spell. Bravo. Romeo. Charlie. Backspace. Alpha. Backspace. Arm. Golf. Backspace. Arm. Ainda escrevi um braille para deixar as pessoas curiosas. E ele fica aqui escutando tudo que eu estou falando, e a medida que estou falando, ele está fazendo besteira na tela. Bom, só para mostrar que ele fez certinho, vou botar aqui em tinta na tela. Eu digitei a palavra Braga, tá? Soletrando, né? Utilizando o alfabeto fonético de aviação, porque quando você está falando no telefone, se você fala assim, olha, anota aí, DBPT, aí a pessoa do outro lado fala o quê? DBBD? DBBB? Então, para evitar essas confusões, é que a gente utiliza o alfabeto de aviação que não tem esse tipo de equívoco. Tá. Há outros sistemas, mas eu prefiro deixar para a parte da tarde, em que mostraremos cada um desses sistemas com detalhes. Há, inclusive, um sistema que permite que pessoas que não movam absolutamente nada possam controlar o computador até com o seu cérebro. Mas isso a gente deixa para a parte da tarde. Por enquanto, chega.
Pela palestra, gostamos muito e gostávamos de acertar alguns aspectos que me chamou a atenção do seguinte: na fabricação de qualquer coisa, se for concebido desde o início qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer edifício, qualquer software, se for concebido com acessibilidade, tendo presente a ideia da acessibilidade, não interessa o produto final, como vimos aqui. Como o Dr. António realizou esse software, ter sempre presente a ideia da acessibilidade, logo o custo final sai mais perfeito e não aqueceu. Quando o Dr. André fala no Dosbox no início dos anos 90, há um aspecto muito importante, isso que permitiu o Brasil, à época, uma massificação, uma entrada no mundo informático por parte da sua consciência visual relativamente fácil, devido ao facto de ser um sistema gratuito. Para as pessoas que é com uma ideia, em Portugal, que quisesse entrar nas informáticas, teria na altura era contos, gastar 200 e tal contos, hoje seria 1000 italianos, e isso há 20, há 120 anos, 20 anos atrás, não é? Depois, uma outra questão importante é sempre a ideia da voz, sempre presente nos produtos que se destina, de alguma forma, à pessoa com deficiência visual. E é outro aspecto que eu realço muito importante. Perante um caso concreto, um aluno cego e uma disciplina com produção gráfica, etc, etc, ele não implementou a prática habitual, que era textos orais, provas orais, o aluno não precisava escrever. Isso é uma prática errada durante alguns anos também em Portugal. Ainda bem que mudou, porque as verdadeiras provas, o aluno cego ou outra deficiência qualquer, deve acidentar o seu conhecimento, quer que ele próprio quer para transmitir, num suporte escrito, seja em braille, seja através do computador. E essa mudança de paradigma que o Sr. António referiu é fundamental mesmo na ideia de escola inclusiva que queremos que se desenvolva e que cada vez e esteja mais presente. Uma outra característica, aquele aspecto dos jogos, como qualquer outro computador, tem jogos que nem sempre todos os computadores estão a trabalhar. O computador também serve para preencher tempo de lazer. A incorporação dos jogos. E há alguns jogos que permitem às pessoas treinarem com o teclado e também treinar algumas coisas como a memória, os números, etc., se puderem ao teclado. Foi o, eu provavelmente acho como algo particularmente interessante, porque vejo que muitos alunos cegos, numa fase inicial, são muito difíceis para o computador, pelos jogos e pelo treino do teclado, não gostam. Pronto, então eu começo a agradecer ao Dr. António por estas ideias que nos trouxe e por muito obrigado. Agora, eu ia passar a palavra à Dra. Dolores. Dra. Dolores, flautista, licenciada em Educação Musical na Universidade de Brasília e Master em Ciências Musicográficas pela Universidade Internacional de Lisboa. Atualmente é professora da Universidade e gerente cultural para um aspecto importante de gerente cultural na inclusão e acessibilidade de tecnologias e cultura. Portanto, é também a criadora e a maior difusora da musicografia no Brasil, através do Museu Hebraico, como o Dr. António já referiu, que permite às pessoas cegas, também no campo da música, sentar-se o conhecimento na escrita, que é fundamental não ser um conhecimento só teórico, e permite salvaguardar e ter no futuro esse legado cultural que é a musicografia, que vem já desde a invenção de Braille, pelo Luís Braille, mas que chegou até nós e que hoje, se não for salvaguardada a musicografia, tende a perder-se, mas como o projeto Música Braille ganhou um novo impulso e vai contribuir para que muitos cegos encarem a música, a saída da música, como uma ótima saída profissional. Outras questões também de relevância. Seria para a parte do debate, por favor.
E é filha de um ilustre músico cego brasileiro.
Você quer usar aqui o
dedo para controlar o computador? Não, se puder falar para a gente. Está funcionando? Bom dia. Queria agradecer muito por vocês estarem aqui conosco. Para a gente, na verdade, é um prazer. Eu já é sexta ou sétima vez que eu venho em Portugal, adoro esse país. Venho muito por causa dos amigos, por causa dos vinhos, dos queijos, do bacalhau. E dizer a minha ligação, eu conheço o Zé Fernandes, a gente começou a conhecer antes da tecnologia, com cartas, depois por e-mail, eu não sei como é que apareceu, talvez. Uma coisa que eu lembro muito é que eu estava fazendo, eu fiz ciência da computação aqui, mestrado. E a minha dissertação, a tese, foi sobre musicografia Braille, como instrumento de inclusão, como ferramenta. E eu não sei direito como é que nós conhecemos, eu sei que o Zé é assim, é meu irmão. A gente encontra hoje, parece que a gente, eu vim falando com ele, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. E foi muito bom quando eu tive esse convite para ir em Vidigueira. Eu comentei com o Zé e ele, vamos dar um jeito, você tem que ir em Braga, e foi uma confusão que eu trouxe. Bom, então é isso, meu pai era cego, nasceu cego, a cegueira então faz parte da minha vida desde sempre, né? Desde que eu nasci. Ele faleceu muito cedo, eu ainda tinha 13 anos, eu tinha uma irmã mais nova de 9, uma de mais velha de 23, a gente somos 6 filhos. E não sei por que razão eu aprendi o Braille desde pequena. Apesar dos 6 irmãos, a única que aprendeu o Braille fui eu. Que eu acho que uma razão é porque eu era mais nova, antes da mais nova ter nascido em Brasília. E meu pai ser professor de uma instituição de cegos. E as minhas amigas, naturalmente, que eram as meninas cegas dessa instituição. Que a gente almoçava, jantava lá o tempo inteiro, minha casa era em frente. E elas começaram, na época da alfabetização, a mandar cartas para mim em Braille. E eu, então, fui alfabetizada em braille. Então, quando eu fui para a escola, eu fui aprender a leitura em tinta. Um processo inverso. Então, eu acho que a gente já trabalha com inclusão desde que meu pai nasceu. Porque minha avó teve 15 filhos, e meu pai foi o único cego e fazia tudo que todos os outros irmãos faziam. E, então, para a gente, naturalmente, muito normal ter uma pessoa cega que convivesse conosco e fazia tudo que as outras pessoas. Eu me lembro bem que, quando eu fui para a escola regular, eu fui para o primeiro ano, não fiz pré-primário, não passei para o jardim nesse negócio. E eu tinha que fazer dever de casa e meu pai sabia muito bem escrever máquina de datilografia. Então, nos deveres, ele que me ajudava a fazer sinônimo, antônimo, e todo mundo achava que era sabida, não era nada disso, era porque ele fazia na máquina de datilografia e achava que eu tinha feito, mas não era ele. Então, eu já trabalho com esse processo há muito tempo. E rapidamente eu formei, fiz música e um belo dia uma pessoa ficou cega com 15 anos, já esteve de carro, foi parar na minha casa e queria muito aprender música, porque meu marido é músico, eu já tinha uma filha que também já toca violino desde 4 anos, foram todas musicalizadas, as duas. E quando ela foi fazer a inscrição na Escola de Música de Brasília, não aceitaram porque ela era cega. E eu nunca entendi, porque era uma incoerência tão grande. Meu pai era cego, era professor desse Instituto de Música. E como é que pode? Me lembro que eu, na época que eu comprei a briga, o diretor falava: ah, mas seu pai é diferente, seu pai é um cego, brilhante. Não, ele só teve a oportunidade. Meu pai foi alfabetizado aos 20 anos, autodidata. Ele, como ele aprendeu música através de um... Desde sempre ele já nasceu com essa musicalidade toda para ser o profissional que ele foi. Não porque ele era cego. Isso não tem nada a ver com a cegueira. E ele foi aprender teoria musical com um professor que enxergava, que ensinava para ele o que era linha, espaço, claves. Porque ele começou a ser compositor muito cedo. Então ele dependia de alguém que enxergava para passar as músicas para ele em tinta. E quando ele foi apresentado a escrita braille, ele tinha 20 anos, e a primeira coisa dele foi aprender a musicografia braille para deixar registradas as músicas dele. Que, segundo minha mãe, ele perdia muito porque não tinha gravador nem facilidade, ele ia perdendo. A melodia vinha na cabeça, como é que ele ia registrar? Tanto que quase das 800 composições do meu pai estão todas escritas em braille. E com muita dificuldade, que eu vejo agora, pela facilidade que o cego que tem atualmente, que tem impressora, que tem papel, naquela época era tudo muito difícil. Nem papel em braille ou específico existia. Meu avô usava aqueles cartões de bater ponto de antigamente, eu não sei se aqui era assim também. Fichas dos funcionários dos hospitais. Então, era assim, o que tinha de papel grosso tinha que guardar para o João. Aí ele juntava, fazia as composições e depois ele mesmo dava um jeito de amarrar e fazia aquilo transformar em livro. Depois que meu pai morreu, já adulta, que eu mandei encadernar todos os livros dele para ele, que estavam só as folhas, e muito bonitinho, porque ele pegava a folha, fazia tudo, os retângulos, as bolinhas, assim, como se fosse uma capa mesmo. E minha mãe não é cega, ela transcrevia, mas sem saber o braille. Minha mãe nunca aprendeu o braille. Ele dizia assim, por exemplo, composições de João Tomé. Essa palavra aqui você escreve composições, aqui você põe D. Ela ia do jeito que ele mandava, né, que ela identificava as letras. Então, tem tudo isso, os livros deles estão registrados hoje. E é interessante que quando ele foi para Brasília, nós fomos bem na inauguração em 1960, quando a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília. E ele foi um dos pioneiros da Escola de Música de Brasília, que é uma escola muito grande, que tem mais de 2.500 alunos. É uma fábrica de fazer música mesmo, inclusive um festival de verão que tem todos os anos, há mais de 40 anos, vão muitos portugueses daqui. Tem até um brasileiro que está fazendo flauta barroca aqui, esqueci o nome dele, que a minha filha pediu para para procurar, porque minha filha também estudou aqui em Porto, ela ganhou um pulso, ela é flautista, toca música barroca também. Bom, e aí o que que acontecia? Meu pai, com isso, ele conheceu muitos professores de música no conservatório e que esses professores ajudavam a ele fazer um livro em tinta. Depois disso, meu irmão aprendeu a trabalhar com computador há muitos anos e passou todos eles por um programa chamado Encore. E hoje já está no finale. Olha como é que está. E estamos colocando música braille, porque a gente, como o Antônio disse, a gente tem uma musicoteca. Então, nos nossos cursos de capacitação, a gente tem esse cuidado de, quando ensinar, pedir que os alunos produzam algumas músicas para a gente já mandar para a musicoteca. E é bem legal porque com isso a gente faz todo o processo de mostrar a música, de fazer as correções, e o Antônio já joga lá música folclórica, música internacional, alguns métodos que são usados nas escolas do Brasil, como o Pozzoli, que é um método de ritmo, eu já passei, está na musicoteca, ou seja, se hoje algum cego do mundo precisar desse livro, ele vai lá, manda imprimir, é gratuito, tá lá marcando. E aí o professor Leonardo pediu que eu falasse um pouquinho da importância. O que que acontece? A partir desse processo que uma pessoa foi pedida de entrar no conservatório, eu estava formando, entrei com a responsabilidade, então, de passar parte da musicografia braille para esses alunos, já que o diretor, além de não querer músicos cegos lá, ele achava que, já que iam entrar, que, então que tivesse uma formação como a das pessoas de visão normal. Aí foi que eu comecei a aprender musicografia braille, eu já sabia braille, para mim tornou mais fácil. E aí os alunos, a princípio, na escola de música, eles tinham aula comigo um semestre, ou às vezes dois semestres. Semestre dependia do grau, do interesse do aluno, de capacidade de entendimento, para aprender como é que era a grafia braille. Depois esse aluno vai para a turma regular. Aula de teoria, aula de solfejo, aula de ritmo, sendo que ele recebia um material em braille. No início eu fazia na reglete, porque foi uma dificuldade para arrumar a máquina pega. Depois veio a máquina pega. E depois eu comecei a usar o método que eu forçava o aluno a escrever. Como era muito rápido, a professora passou um exercício de harmonia para a próxima semana. Então senta aí que eu vou ditando. Porque a partir do momento que eu ditava, o aluno já ia aprendendo as alturas, tornou mais fácil. E aí eu descobri o professor Antônio Borges, que já existiu das Vox, que muitos cegos de Brasília já estavam usando. Muito interessante que eu não uso, nunca usei o braille fácil, ele sempre esquece isso. Aí quando eu descobri o das Vox, que tinha o teclado Perkins, com a tecla F11, eu já comecei a fazer a produção das músicas do das Vox. Então é muito engraçado, porque assim, sempre eu vou pro lado das coisas dos cegos que eu acho mais fácil. Eu adoro a reglete, adoro a função. Reglete não, aqui tem outro nome.
Paula.
E aí eu procurei o Antônio, a gente ficou amigo e veio esse projeto que tem mais de uns 10 anos, 12 talvez, que também foi muito difícil o processo de arrumar patrocinador, porque isso tinha que ter a editora, um livro que eu não trouxe para todos, mas que eu pretendo de tarde, quem for fazer a oficina, eu vou distribuir os livros. Que aí eu fiquei pensando, eu fui apresentado o Manual Internacional de Musicografia Braille. Era muito grosso, muita informação. Eu pensei em fazer um livro que fosse introdução à musicografia Braille, para que os professores começassem a entender que era mais fácil. Então, na escola de música, eu comecei a dar curso para professores. Eu vejo o sistema Braille como uma coisa tão fácil até hoje, e fico muito feliz porque, como todos os lugares, a gente no primeiro dia de curso já sai, o professor sabe escrever o nome, entende, foi a forma que foi explicada para mim, né, como meu pai explicou. E nessa parceria a gente está desenvolvendo aí o software, o Braille, ainda tem muito o que fazer, mas já é possível você fazer a produção das músicas, do aluno ter imediato o material que o professor está usando em sala de aula, no conservatório da universidade, transcrever
de passar para o Braille, para o aluno ter a mesma ferramenta do aluno de visão normal. E o professor Leonardo pediu que eu falasse mais dessa importância, né, do aluno estar em condições de igualdade com quem enxerga, né, gente? Porque essa história com o Antônio falar como? De ouvido, vou dar aula para um aluno cego de ouvido, isso não tem lógica. Ainda mais que as pessoas acham que o cego tem um ouvido maravilhoso, né? Assim, ah, eu já ouvi muito. Para que ensinar música para o aluno cego se eles têm ouvido? Eu disse, que é isso? Não é nada disso. Senão todo cego era músico. E não é verdade. Toda pessoa tem a tendência para aquilo ou não. Não existe esse negócio. Nossa, eu conheço um monte de cego tão desafinado, tão ruim de ouvir. Eles ouvem tudo, menos a música. Eles conseguem fazer o possível. Cantar em outro tom, não é verdade? Mas isso, existe essa coisa do cego, nossa. Gente, olha, teve uma pessoa agora, antes de eu vir para Portugal, que ela trabalhou na minha casa, e aí nos achou. Eu trouxe essa menina, toda a minha história começou por causa de uma menina cega de Vidigueira, com 9 anos, na Martinha. Ficou cega tem 3 anos e por causa da música. Ela estudava música com a professora chamada Fátima. Quando essa menina ficou cega, a professora Fátima ficou, me achou. E agora, o que eu vou fazer com a música? Uma cidade inteira envolveu com o problema da Marta. Vocês não têm noção, mais de 80 alunos da Vidigueira, os terapeutas, os psicólogos, todo mundo fazendo o curso de Braille, já pensando que vai ter a Marta como aluna daqui a tanto tempo. A gente saiu de lá super emocionado, até agora, acho que nós estamos assim meio, o Fábio depois vai falar nisso. E aí, o que acontece? A importância dessa, que gracinha a Marta com 10 anos, professor, com a bengala saindo de uma escola com um monte de gente. Eu, Marta, vamos lá, nós vamos tocar, eu e o Antônio, não, vou fazer um dever de casa agora, nós temos um trabalho. E foi com um monte de alunos, altamente, nessa escola não terá problema. Pelo contrário, eu achei tão bonitinho a professora dizendo da resistência dela de usar bengala. Aí, eles fizeram todos os alunos da escola aprender a andar de bengala com os olhos vendados, como se fosse uma brincadeira. A Marta guiando os alunos que chegam. Pronto, acabou. Os meninos acharam muito bom, ficou normal, acabou tudo isso, né? Bem legal. Então, eu vou passar um filme de 5 minutos. Que é de um aluno que hoje ele já é rapaz, já está com 18 anos, vai prestar vestibular na Universidade de Brasília para música, sabe muita teoria, lê muito e graças a Deus foi dessa forma, porque senão ia chegar, ia ter esse impedimento de entrar nas escolas hoje numa universidade. Não, não é esse aí, não, não é esse, não, é do Gabriel. É o. Gabriel, como é que surgiu a ideia do Muse Braille e por quê? Está bem explicado, bem pequenininho, aquele lá é o livro. É o da televisão, é esse? Isso, e foi filmado pela TV Senado do Brasil. E foi no curso de verão que eu estava dando aula no conservatório, onde eu dei aula, agora estou na universidade.
Auditivamente, não é bem assim, não. É muito esforço para ele também decorar. Você imagina um cego, um compositor, que fabuloso ele poder deixar tudo no computador, como deixou meu pai, as músicas todas anualmente, nós temos visto no ano passado, introdução da fotografia hebraica, que é uma tinta que tem sinais do que é tinta, o que vai em braille. Os alunos que têm talento e vontade de estudar música, de participar de escolas, de conservatório de universidade, eles não têm as mesmas ferramentas das pessoas que chegam, porque eles não têm bastante braille. Eles são pessoas que ensinam os sinais de braille. Tem pessoas que nem sabem que existe isso. Então, na verdade, a gente está querendo que é oportunizar esses cegos e serem músicos profissionais. Existem vários programas em tinta que qualquer aluno tem que ir no computador e não vai fazer sua partitura. A gente quer que o cego também tenha essa independência. Já existem programas, vários, e um brasileiro, criado pelo professor José Antônio Borges, que contém o núcleo de computação eletrônica da UFRJ, que já criou há mais de 10 anos. Dá a oportunidade do cego ter acesso a qualquer computador com esse programa, para a internet.
http://interfox.mce.ufrj.br/musibraile.
E naturalmente o que a gente está querendo exatamente com esse projeto é criar um software para que o cego alguém transmitiu, bater, ou ele mesmo convide alguém para ele fazer manualmente, uma reunião de pulsão, que é o instrumento que ele escreve. E com esse software ele pode tentar transcrever o que já foi transcrito no programa de tinta direto para o pai. O objetivo geral seria o forte incremento do acesso de deficientes visuais às escolas de música, às universidades, às escolas seculares, com a disponibilidade de um programa adequado para transcrição musical para a Braille. Esse programa Braille Passa, que também é a criação do professor José João Borges, já é um programa que é para professor que enxerga trabalhar com cego. Por exemplo, professor de uma matéria, ele pega um texto, ele digita normalmente no outro, passa desse programa e já não libera em Braille. Essa calça aqui, ele coloca no braille fácil. Isso aqui é como é digitado no teclado braille.
Não tem teclado
braille. Então, algumas letras aqui que a gente enxerga bem, que acha que a posição é errada. Por exemplo, uma tio e agudo e L, que vai falar no volume, isso é uma clave do sol, não é certo? O projeto Use Braille, ele destina-se a criar condições favoráveis à aprendizagem musical das pessoas com deficiência visual que sejam equivalentes a dos colegas de visão mental.
Sou estudante de música na Universidade Federal de Mato Grosso, sou passista pela plena em música e artística. Não tinha conhecimento nenhum de musicografia braille, por isso me desloquei até aqui em Brasília para fazer o curso de musicografia braille para o professor Dolores Tomé. Fazer uma demonstração do que eu aprendi até agora, como entrar no sistema das vozes.
Segundo as vozes, são 3, 7, 1, D, muito de computação eletrônica e não tem urgência. Boa tarde, das vozes. O que você deseja?
Nós, cegos, precisamos das vozes para que possamos ouvir a cada técnica que estamos utilizando para ter certeza que estamos ajudando as notas certas, para poder aprender sozinho a teclado quando estiver jogando em casa.
Eu estou com essa agência tem 7 anos que estou aprendendo fotografia braille.
Começou o processo, que a gente deu continuo, a gente vai sair nunca do processo, eu acho que é cada vez melhorar. E agradecer, e se alguém quiser mais detalhes, eu vou estar aqui o dia todo. E muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Dolores, por este testemunho humano e riquíssimo
e algumas ideias que eu manifestei, ela referiu que o pai dela tinha uma preocupação em manifestar, deixar por escrito os testemunhos dele. A importância do testemunho escrito, porque ficou anonimado, perde-se no tempo. Depois, o aspecto que ela referiu de que o pai, sendo uma pessoa muito interessada pelas aspectos culturais, só foi alfabetizada aos 20 anos. Isto, algumas décadas atrás, era vulgar, que era no Brasil, que era mesmo em Portugal. Ele se tinha aqui de estudar e não teve condições para ingressar na escola. Algumas décadas atrás, em Portugal, quantas crianças cegas teriam que ir para os institutos e ou não tinham lugar, ou a família os agarrava nas suas aldeias, impedindo assim a sua aprendizagem. Depois, a garra com que ele, quando teve a oportunidade de estudar, de aprender o Braille aos 20 anos, a garra e a determinação com que o fez. Hoje, atualmente, as coisas são mais simples, existem máquinas de Braille, felizmente não faltam nas nossas escolas, impressoras de Braille, a pauta foi muito usada há algumas décadas atrás. Hoje, já mesmo, porque são os meios mais rápidos, e achei graça do Sr. Doutor referir que, inclusive, a falta de papel tinha. Parece um aspecto curioso, mas não é. Porquê? Porque as pessoas que sabiam Braille, depois de passar pelos colégios, regressavam às suas aldeias, não tinham facilidade de adquirir papel Braille, que só, além de ser preciso dinheiro, só existia à venda nas grandes cidades. Eu lembro que, na altura, trocava muita correspondência em Braille, que o que se faz por mail, etc. E algumas pessoas escreviam em Braille, usavam da pauta, a regressa o nome do símbolo Brasil, sabem que o papel é algum de vocês que o saco de farelo, saco de farinha, com papel grosso, cortado, usava esse papel para escrever a Braille. E certamente não era uma preocupação ecológica ou ambiental, pois nos dias de hoje, se calhar, se faria. Portanto, os tempos de facto são outros, mas como existe determinação, vontade, é muito importante. O outro aspecto que eu gostava de ficar afetivo é a importância, de facto, dos alunos cegos na aprendizagem da música não ser só de ouvido. Mesmo que jeito tenham de ouvido para aprender a música, é fundamental saber musicografia e escrever baseado nas pautas musicais, usar a musicografia Braille e os meios hoje disponíveis, como o MusiBraille, para registar as suas músicas, para compor, etc. Esses aspectos fundamentais, ou seja, devemos usar a tecnologia ao serviço das pessoas. E é isso que essas três pessoas, nossos irmãos brasileiros, são cá hoje, com os seus detalhes humanos e técnicos, nos procuram transmitir, ou seja, aproveitar o que de bom tem a tecnologia para melhorar a qualidade de vida e para facilitar o processo de inclusão. Agora, iria passar a palavra ao professor Fábio Bovenuto, portanto, mais outro do nosso irmão que está cá do Brasil, que é professor titular do Conservatório Municipal de Guarulhos e maestro coordenador do Núcleo de Inclusão Musical. Ele dedica-se, portanto, ao ensino da musicografia Braille e também a deficientes auditivos, sendo designado como o maestro do silêncio. Traz-nos também o seu testemunho de como apareceu a ideia de ensinar música a pessoas surdas, que numa atitude normal ou quase normal seria, não é possível, mas partiu daquele princípio que eu gosto muito de referir, nunca ninguém sabe do que é capaz antes de tentar, como já tinha feito o Dr. António com um aluno que teve. Portanto, esse, o professor Fábio do Bonuto foi também em 2010 o professor em destaque em São Paulo pelo seu processo de música no silêncio. Professor Fábio, faz favor.
Bom dia a todos e a todas. Eu fico muito contente de perceber e reconhecer aqui em Portugal o interesse na descoberta de novas possibilidades de oferecer ao aluno, seja qual deficiência for, capacidades para que ele possa se desenvolver e aprimorar dentro daquilo que ele deseja. O projeto Música do Silêncio, ele começou por iniciativa dos alunos surdos. Foram os alunos surdos, 12 alunos de uma escola, que decidiram. Eu sou professor em Guarulhos. Guarulhos talvez vocês conheçam, porque é um aeroporto internacional, uma das portas do Brasil. Né? E professor também concursado em São Paulo, que é a maior capital da América Latina, com 13 milhões de habitantes. Né? Aqui cabe em Portugal e mais um terço, né? Só na cidade de São Paulo. E uma cidade tão grande, né, não tem jeito de não ter tantos problemas também, porque os problemas são multiplicados por mil. E a deficiência também. Então nós temos uma das escolas, são várias escolas. Agora houve uma mudança na legislação, então é a Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos, porque é uma escola onde primeiro se aprende Libras, para depois aprender o português. Então, português é a língua secundária do surdo. Eu não sei como vocês tratam dessa questão aqui.
É igual
também, né? É. E...
só um pouquinho de Libras, é a língua brasileira.
Aqui ele fala de gestual, né? Língua brasileira de sinais. Bom, nesse caso, os alunos se interessaram, foram eles que pediram, né, através de um documento que foi extraviado ou equivocadamente, né, enviado para essa escola, perguntando se queriam banda. Era um documento para saber quais escolas da Prefeitura de São Paulo desejavam ter um projeto de música. E esse documento foi para uma única escola de surdos, a princípio, né, que é a Madre do Sebrae. E essa... a diretora, então, ao invés de dizer simplesmente, ah, não, isso aqui é uma escola de surdo, não quero música aqui, não. Ela perguntou aos alunos. E os alunos, então, 12 alunos se interessaram e falaram, não, eu quero. Né? Disseram ali, né, com vontade, queriam montar um grupo. Eu fui designado, então, para essa escola e não tínhamos material bibliográfico sobre o assunto. Apenas um livro no Brasil editado, que é da Nadia Aguiar, que é a musicalidade do surdo. Só que esse livro, ele trata da musicalidade mais de uma forma clínica e não estética, não de produção cultural, mas uma questão da musicalidade da família e como os surdos, né, se relacionam com isso. Bom, aqui na Europa nós temos a Evelyn Glenn, não sei quantos aqui já ouviram falar dela. É uma percussionista escocesa surda. Não? Ah, gente, precisa dar uma olhada no YouTube, então, guarda esse nome aí. Evelyn Glenn, dá uma bugada, né, como a gente fala. Né? Procura no Google, no YouTube. Essa menina, né, essa percussionista, é, sem sombra de dúvida, a pessoa surda de maior destaque no cenário musical. Ela foi ao Brasil pela primeira vez em 2004, se apresentou com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que, né, é considerada também uma das melhores orquestras da América Latina. É uma orquestra que tem recebido muito músico da Europa também. E ela foi então tocar, se apresentou. Ela traz a orquestra, ou melhor, ela traz a percussão para frente da orquestra. Então fica plateia, percussão, maestro e depois orquestra. Porque a percussão sempre fica ao fundo da orquestra, né? E ela entra ao palco então descalça e se apresenta recebendo a vibração, né, pelo chão. Essa foi uma das questões, porque eu fui questionado com relação a fazer música para surdo, mas você não está querendo impor uma cultura do ouvinte para o surdo? Peraí, mas quem quis foram os surdos. Será que não cabe ao surdo decidir isso? De que maneira vai ser feito, eu não sei. Vamos buscar caminhos, vamos encontrar meios aí. E, bom, o surdo dança, né? Aqui também dança, deve dançar bastante, né? Um vinho maravilhoso que vocês têm, então, para dançar mais ainda. É só ter um tablado, as caixas, né, sobre esse tablado, que ele sente a vibração pelos pés e vai dançar muito bem. O surdo, no Brasil, faz o que a gente chama de coral em libras, né, que é sinalizar uma música, né, um coral, né, sinalizando, que é lindo também. Né? Eu não sei se aqui vocês têm essa prática também. Já teve, né? Bom, e eu falei assim, poxa, então o surdo pode usar a música como produto. Por que ele não pode produzir a música, então? Necessariamente, nem todos vão chegar a ser uma Evelyn Glenn, né? Uma percussionista internacional. Mas, no Brasil, com os problemas sociais que nós temos, problemas educacionais que nós temos, se tivermos mais um motivo do aluno gostar da escola, o projeto já se justifica. Então, eu gostaria de mostrar aqui uma reportagem que saiu há pouco tempo, da TV Globo, né? Alguns aqui já estão acostumados com o português do Brasil, por conta dessa emissora, né? As telenovelas.
Esse projeto, ele tem 7 anos que teve seu início. Daí a prefeitura tem investido em novos profissionais, então nós temos multiplicado isso nas escolas municipais, porque essa é uma escola de surdos, exclusivamente, né? Uma educação básica, aqui seria ciclo 1, ciclo 2, chegando até o ciclo 3, que seria o 9º ano, não é isso? No ensino médio, e muitos deles no ciclo 3, que seria os, os 2 últimos anos, é isso do fundamental? É que para nós é fundamental 1, fundamental 2. Bom, eles já vão para uma escola regular com um intérprete na sala. O que nós percebemos no Brasil é que o aluno surdo, que nas séries iniciais, estando numa escola regular, apenas com intérprete, o rendimento é muito baixo. Porque os recursos do Brasil ainda são quadro negro e giz. Né? É assim que se fala aqui também, né? Né? Bom, isso ainda lá no século XV, né? E esse aluno então fica com pouco estímulo. Até porque muitos desses alunos que chegam na escola, eles não sabem línguas. Eles têm que aprender, inclusive, línguas. Porque vêm de famílias com poucos recursos e pouca informação. Tem um outro vídeo aqui, só para concluir a ideia. Um depoimento dos alunos. Eles fazem apresentações públicas. Eu recebi um papel de minha mãe que perguntou se queria participar da banda. Minha mãe ficou espantada, mas meu pai deixou participar. É ele que me traz os ensaios. Ah, ele veio falando. Henrique Gomes. O Fábio começou a nos ensinar os movimentos da música no corpo e eu comecei a tocar. Fábio Érico. O Fábio pede para olhar e fazer igual. O Fábio ensina e eu faço igual. Dos tambores, que são os instrumentos que mais têm uma resposta para o corpo. Então ele sente realmente a vibração, os graves na região abdominal, os agudos vêm na região da nuca, apesar que os agudos são a frequência que o surdo primeiramente perde. Né? Então os graves são mais fáceis de compreender. Então eles tem um trabalho de projeção de vídeo de um filme e eles fazem então a trilha sonora desse filme e, em cima, com todos os instrumentos que nós temos na sala, eles vão criando, associando, né, cada som, cada vibração com uma emoção que eles gostariam de acrescentar ao vídeo. Né? Então, esse é o nosso projeto. Obrigado.
Muito obrigado, professor Fábio, bom minuto. Gostei muito, até que nos alertou para um aspecto que uma ideia que falta que também nós temos, que os surdos estão adeptos da música, que não são adeptos da cultura, etc. Mas algumas ideias que eu gostava de realçar, um aspecto importante, que gostaria de lembrar uma frase que é: para eles, nada seríamos, como disse, que se há um projeto de música para surdos, que não sejam os ouvintes a decidir por eles, mas sim serem os surdos a decidirem o que pretendem. Isto é um slogan que faz um pouco o grande sucesso na internet, que é sobre a pessoa com deficiência, nada para ele sem ele, ou seja, sejam ouvidos as pessoas particularmente interessadas. Né? E aqui este princípio chamou a atenção e por isso estou aqui a realçar. E também mais um aspecto chamar a atenção de que, mediante uma situação, em vez de dizer logo que não, porque não pensar as pessoas, refletirem um pouco e ver as possibilidades, consultar e estudar. Ou seja, ninguém naturalmente sabe tudo, ninguém tem essa pretensão, mas para alguma dificuldade, se calhar em vez de dizer logo que não, ouvir, pensar, refletir e ver se encontra outros caminhos para chegar ao mesmo destino. Portanto, daí esse aspecto é importantíssimo, porque na internet eu vejo pessoas surdas a pedirem continuamente música. Eu lembro de alguém me perguntar para quem queria música, era surdo, e eu dizia que gostava de ouvir música colocando a mão nas colunas, e pela vibração sentia, de alguma forma, a música, ou seja, pela intensidade da música, a mão na empunha muito forte, sentia por aí a música. Daí que estavam sempre a aprender e não via demais. Agora, abria o debate, quem quisesse colocar questões a um dos intervenientes, levamos o braço e alguém para levar o microfone, ou se tiver boa sonoridade, pode falar sem microfone. Quem quer? A questão é começar. Eu
tenho que
fazer uma questão que
pode levantar. Sim, pode falar.
Pode se levantar, por favor.
Então eu falo mesmo sem microfone, acho que se consegue ouvir. Eu queria, antes de mais, bom dia a todos. Eu queria vos dizer que fiquei muito impressionado, positivamente impressionado com as vossas intervenções. De facto, ia conhecendo aqui à distância, ia conhecendo o vosso trabalho, tenho a opinião que fui formando, mas de facto fiquei muito impressionado pela vossa garra, pela vossa vontade de construir, porque isso é positivo, independentemente dos caminhos que possamos adotar, o importante é construir, e vocês de facto têm construído algo muito positivo. Eu queria deixar quatro notas muito, muito breves. Queria, em primeiro lugar, elogiar os jogos do Dogebox, que são de facto muito positivos e são bastante instrutivos para as crianças, nomeadamente, mas de facto é uma ferramenta muito útil. O Braille Fácil também, para além de ser compatível, tecnicamente é compatível com várias impressoras de Braille e de facto é bastante útil para quem as usa. Mas também tem uma ferramenta fantástica que é aquele emulador teclado Braille, né, que para mim, um normal visual, possa treinar a escrita de Braille no computador. E também, não conheço bem o Museu Braille, mas também pela marca do Constantino de Borges Fez, também fiquei bastante bem impressionado, e também do Motrix, também não conheço, mas caso gostei em me conhecer. Queria só deixar aqui quatro questões muito simples, que era a primeira, que eram todas dirigidas ao professor António Borges, que é a primeira questão que queria colocar era, na opinião dele, quanto tempo mais ou menos é que as pessoas, os utilizadores, devem começar a utilizar as aplicações nativas do Windows, ou seja, quando começa no Dogebox, por exemplo, uma criança que começa no Dogebox, quanto tempo depois é que deve começar a adaptar-se às aplicações que todos os utilizadores de informática fazem uso. A segunda questão era sobre o Museu Braille, é uma questão mais técnica, mas que eu tenho todo o interesse, que é saber se o Museu Braille pode ser utilizado como sequenciador MIDI, e se a resposta for negativa, como é que poderíamos dizer, seria a possibilidade de criarmos um sequenciador MIDI, assim, porque há muita malta da música que utiliza isso e, de facto, a nível de ferramentas acessíveis, não temos muitas. E outra questão que eu tinha para colocar era para quando é que podemos, o FRJ pode pensar em desenvolver aplicações para smartphones, usar esta nova grid, né, que é de facto fantástica, a questão da portabilidade. E aqui eu falo, por exemplo, em jogos, porque não existe alguma coisa para smartphone. Falo, por exemplo, em aplicações de GPS acessíveis, que também não existe, e que seria também um contributo fabuloso. A última questão era sobre o uso do Nutrix. Eu gostava de saber se é possível utilizar o Nutrix juntamente com o leitor de ecrã. Ou seja, eu ouvi o Dr. António Borges a ditar os comandos, primeiramente aquela do left, do right, etc. E, portanto, isso nós, à medida que vamos dando a ordem ao computador, se o leitor de ecrã acompanha por voz o movimento do cursor. Era isso que eu...
Vou tentar responder às perguntas, que foram muitas. Na ordem, a primeira pergunta que me fez foi... Perdão, o seu nome?
Filipe.
A pergunta que o Filipe fez foi com relação a quanto tempo demora para que o utilizador precise ou esteja pronto para utilizar um leitor de tela, um leitor de ecrã, no seu potencial total. Felipe, essa é uma pergunta muito delicada, porque há desejos e desejos, há capacidades e capacidades. Nós sempre no Brasil temos defendido ao longo dos anos que a pessoa cega ou a pessoa com deficiência visual deva começar a utilizar o computador através do DOSBox, porque a sua interface permite que em um curtíssimo espaço de tempo possa ter acesso às funções mais importantes para a sua relação com as outras pessoas deficientes. Aí estamos a falar da escrita, estamos a falar dos jogos, com certeza, estamos a falar do correio eletrônico, estamos a falar do Twitter, ou seja, das coisas mais básicas com relação ao uso do computador e que permeiam, digamos, as relações entre as pessoas. Isso, nós temos relatos lá no Brasil de crianças com 3 anos que começam a utilizar o DOSBox, com 5, 6 anos, têm uma imensa proficiência no uso desse ferramental. Agora, o DOSBox tem limites. Ele vai até um determinado momento, a partir daí não é possível avançar. Por exemplo, você mencionou aqui um caso simples, um sequenciador MIDI. Sequenciadores MIDI existem aos quilos, né? Mas todos eles são acessíveis unicamente através de leitores de tela. Por exemplo, através do JAWS, você consegue acessar o programa Sonar, consegue acessar o Pipoca, consegue acessar outros. Né? Com maior ou menor dificuldade, né? Mas isso não está disponível dentro do sistema das ondas. Aí a resposta é a seguinte, depende da necessidade da pessoa. Eu diria o seguinte, no momento em que a pessoa sente que ela precisa ir além, ela tem que ir além. Ou seja, no momento em que ela sente o DOSBox agora, já tem coisas que ele não faz e que eu preciso. Essa é a hora. Agora, essa hora pode não chegar nunca. Nós temos pessoas lá que passam anos e anos usando o DOSBox vai evoluindo naturalmente, vão sendo agregadas novas funcionalidades, mas a pessoa nunca sente que chegou a hora. Para ela, no momento como está, atende totalmente. Para outras, não. Especialmente os jovens. Os jovens têm contato com seus colegas que utilizam diversas ferramentas. Utilizam o Facebook, por exemplo, é o caso mais típico. O acesso do DOSBox ao Facebook hoje é muito precário. Nós estamos fazendo uma grande melhoria nesse sentido, mas o acesso do DOSBox ao Facebook é muito precário. Então, os jovens querem entrar na rede social do Facebook e aí a minha sugestão, olha, aprende a usar o JAWS, aprende a usar o VirtualVision, aprende a usar qualquer ferramenta de leitor de tela, o Windows, e aprende o mínimo para que tu possas utilizar o que tu desejas. O que tu desejas? É o Facebook? Aprende a usar o mínimo do leitor, e aí a partir desse mínimo a coisa começa a fluir. Ah, gostaria também de fazer um acesso a não sei o que mais. O meu professor exige que eu desenhe na tela, o meu professor exige que eu faça sei lá o quê, o DOSBox não me dá. E aí essa coisa vai sendo natural. Então, a resposta correta à tua pergunta, Felipe, é o seguinte, é quando a pessoa sentir necessidade. Nós advogamos o uso do DOSBox como um início.
E a partir desse início, a continuidade é pessoa a pessoa. Tá? Nós achamos o seguinte, não somos apologistas para os Vox de maneira nenhuma, isso é muito importante. Se nós temos, por exemplo, motocicletas, tratores, automóveis, ônibus, trens, eu não preciso ser um apologista do automóvel. Há situações em que o trem é muito melhor, há situações em que a motocicleta é muito melhor. Então, para cada momento, inclusive, há pessoas que têm uma motocicleta e também um carro. Então, a maioria dos bons utilizadores cegos utilizam tudo. Utilizam o DASVOX, o Indowise, Virtual Vision, NVDA, utilizam o OpenBook e mais isso tudo pirateado. Naturalmente, ninguém paga por essas coisas. Mas usam tudo. Usam tudo. Eu acho que essa é a resposta. E a outra pergunta que fizeste é sobre o leitor para o sequenciador MIDI. Na verdade, o Muse Braille hoje não tem esse potencial. Estamos a construir, estamos praticamente já concluídos, com um importador MIDI. O que é um importador MIDI? É um programa que você tem o arquivo MIDI. Tá? Na verdade, é um programa que importa duas coisas. Importa MIDI e importa Music XML. São as duas formas mais usadas hoje para intercâmbio de informações. Toma esses arquivos. Esses arquivos, então, dentro de alguns limites, não são todas as transcrições que são possíveis de fazer, mas dentro de alguns limites, esses arquivos, então, geram automaticamente o Braille. Estamos a concluir agora esse processo, acreditamos que lá no mês de agosto, provavelmente, já deve estar disponível, porque temos que fazer uma palestra na Áustria, né? E uma das coisas que temos que levar para a Áustria, com certeza, são essas finalidades. Então, mesmo que nós tenhamos preguiça, temos que fazer o que prometemos, né? E temos que apresentá-la na Áustria. Então, a partir dessa época, provavelmente, essa funcionalidade não está pronta. Desculpem, é que a pergunta foi tão extensa...
Terceira.
Né?
Falta a terceira. A do Motrix.
A do Motrix. Fizemos experiências no Brasil sobre o uso do Motrix com cegos que não mexem as mãos. Há um problema esquisito nessa história. O Motrix, ele exige comandos falados. E o leitor de ecrã, ele próprio fala. Então, o uso do leitor de ecrã atrapalha o Motrix porque ele verbaliza coisas que o Motrix tenta interpretar. Então, dentro de certos limites, por exemplo, colocando-se um fone de ouvido que isole a fala da escuta, é possível usar, por exemplo, isso foi uma experiência que eu fiz lá no Rio de Janeiro, usar o DOSVOX junto com o Motrix. Nunca fiz uma experiência realmente de usar, por exemplo, um outro sistema de leitura de tela, mas com o DOSVOX, por exemplo, é plenamente possível. Você, ainda mais que o DOSVOX permite que você fale o nome das letras, né, como vocês viram aqui, né? Esse, por exemplo, em vez de você dizer J, você vai dizer para Motrix, J de jogos, né? O DOSVOX. Tá? Você vai dizer Juliet. E aí o DOSVOX vai responder para você J, jogos. Aí você vai dizer jogo da forca, seria letra F. Aí você vai dizer para o Motrix, a letra F, como é que é?
Foxtrot.
E aí o DOSVOX responde jogo da forca, box, etc. Tá? Isso a gente já fez e funciona bem. Mas eu diria o seguinte, é um caso muito peculiar e muito, digamos, de aspecto experimental. Mas é claro, há pessoas que são cegas que têm deficiência motora também. Tá? E para essas pessoas eu diria que é uma possibilidade. Tá? Posso assegurar que é experimental, não se garante nada sobre isso, eu só posso dizer que é possível.
Felipe, eu sugiro você passar e-mail com o Antônio cobrando isso, porque quando ele quer, ele faz. Nós fomos num congresso em Recife e um dos cegos lá tinha uma sobrinha que não mexia nada, só mexia os olhos. E passou a noite inteira assim, vocês pensaram que ela ela quer comunicação. Isso, eu não sei se ainda fez, mas ele faz. É só você começar a passar e ler, igual eu faço. Antônio, nós temos que mudar o musibrário, outra versão. Aí todo dia. Aí tem um dia que ele não aguenta mais, aí melhor.
Penso que é o microfone, se puder, para um pouquinho.
Desculpe, eu falei do microfone só por uma questão de tempo e respeito aos colegas, tá?
Não, mas ele fez uma outra pergunta do GPS.
O smartphone.
Ah, perdão, do smartphone. Nós estamos, nesse momento, estamos com um projeto junto com uma empresa brasileira chamada Serpro. E nessa empresa está sendo desenvolvido um novo DOSVox. Eu diria assim, não é um novo DOSVox, é uma vertente. É um outro sistema baseado na ideia do DOSVox. Tá? Não é a mesma coisa, chama-se Sinal. Tá? Eu acredito que o Sinal deve estar sendo lançado no fim deste ano atual, de 2012. Acredito, não vou prometer porque também não sei. Tá? Mas eu acho que o prazo inicial seria o lançamento.
Como sistemas operativos com
vários? Que roda em tudo quanto é máquina. Em particular, nós estamos iniciando os testes com o sistema Android. Android é um sistema operacional que é utilizado em alguns smartphones. Tá? E a ideia do Serpro é que em meados do ano de 2013, tá, esteja sendo disponibilidade o Sinal para Android, tá? Que é exatamente isso que você falou, tá? É um sistema adaptativo, bem simples, e que dá o mesmo tipo de acesso que o sistema das Vox dá, simples, baseado em menus, é uma coisa bem simples de ser utilizada para smartphones baseados no sistema operacional Android. Tá? Mas ainda é um projeto em desenvolvimento. Mas só para você saber, estamos a fazer.
Obrigado,
Antônio. Bom dia, o meu nome é Silvia. Queria apenas perguntar ao Dr. Antônio, o programa DOSVox apenas dá acesso a pessoas cegas? E se pensarmos no caso das pessoas tudo cegas, como é que podemos fazer?
Ah, sim, essa é uma excelente pergunta. Agradeço a você por ter lembrado isso. No caso das pessoas surdo cegas, nós temos algumas experiências feitas no Brasil. Dessas pessoas, o que se utiliza normalmente é uma linha Braille. Tá? Através da linha Braille, você vai fazer então o uso de um ferramental que pode ser o DOSVox ou pode ser outra coisa qualquer. Né? Em particular, o DOSVox, ele é muito simples e permite, digamos, um acesso muito rápido às pessoas que são surdo cegas, exatamente porque normalmente são pessoas cujo domínio da língua portuguesa é precário. Tá? Então, como o DOSVox é baseado num sistema de menus que vão aparecer na tela, eu diria que através de uma linha Braille que vai apresentando as informações sequencialmente, o uso é bem simples. Os experimentos que eu vi sobre esse tema foram todos eles realizados com o sistema JAWS. Tá? Utiliza-se o DOSVox para, digamos assim, oferecer a interface homem-máquina e utiliza-se o JAWS para fazer a tradução para a linha Braille. Tá? No momento atual, para completar a resposta, o DOSVox ainda não dá acesso à linha Braille. Tá? Por uma mera questão de que nós não temos lá no INSER acesso a esse dispositivo, né? Mas já fizemos alguns experimentos, não especificamente com pessoas surdo-cegas, mas escrevemos um pequeno controlador com a linha Braille e experimentamos numa escola do estado de São Paulo, mas foi ainda uma coisa muito experimental. Agora, eu sei que há professores que utilizam esse conjunto, o JAWS mais o DOSVox. O JAWS, na verdade, sem falar, o JAWS emudecido, apenas servindo como ponte de controle para a linha Braille. Tá? É claro que, nesse caso, a pessoa surdo-cega tem que já estar preparada para usar o computador. Tá?
Nesse caso, eu acredito que seja possível utilizar o Dosbox através de uma estratégia pedagógica conveniente, mas eu não tenho nenhuma informação a dar sobre esse tema.
Só parabéns pelo ensino da música a surdos. Em Portugal tenho conhecimento de uma escola, o Instituto Jacob de Eiros Pereira, em Lisboa. Não sei se conhece.
Não conheço.
Em Lisboa. Que também ensinam percussão a alunos surdos, apenas bons, não é tambores.
Ah, sim, é, dos tambores, sim.
Sim. Pronto, eu só queria dizer isso e dar os parabéns.
Ah, obrigado. Inclusive, trabalho com os alunos surdos, né, no Brasil, nós tentamos, né, a princípio, porque a música não faz parte da cultura do surdo, mas envolve a vida do surdo. Né. Nessa escola, que é uma escola de 600 alunos surdos, né, hoje nós podemos dizer que já faz parte da cultura desses alunos surdos. Os pequeninos, né, os alunos das séries iniciais, eles não veem a hora de, né, de crescer para poder tocar na banda. Então, ficou bastante interessante isso, porque agora sim, a música faz parte da cultura do surdo também.
Deixa eu só dar uma informação. Eu conheci o Fábio no interior, numa cidade chamada Uberlândia, que fica em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, minha família é de lá. Foi no congresso. Nós conhecemos uma professora surda de piano, Sarita, não me lembro o nome.
Sarita
Lama. Ela estudou, não sei se foi Colômbia, não sei, agora esqueci. Mas é pianista mesmo, formada, ela é surda, severa. E ela criou uma banda, ou ela entrou no Ministério Público para fazer um concurso no conservatório, hoje ela é professora do conservatório, porque não queria deixar ela fazer a prova. E ela dá aula para ouvintes e surdos, e dá aula de teclado para os surdos. E eu acho muito interessante falar, porque a banda dela chama Banda Absurdos.
Só complementando, a gente está com um aluno em Guarulhos, não é mais em São Paulo, aí já é dentro do Conservatório Municipal. E eu não conheço um outro caso semelhante, né? Até gostaria de, né, expor aqui para ver se alguém tem algum conhecimento. Um aluno surdo profundo, então ele não tem nada de uma audição ou outra, ele tem 30% só. E com o aparelho, então ele consegue aproveitar ao máximo o resíduo auditivo que ele possui. E ele tem ouvido absoluto. Então, são as armadilhas de Deus, né? A pessoa surda, mas com ouvido absoluto. Ele tirou o estudo número 1 de Vila Lobos, todo sozinho de ouvido.
Posso fazer uma pergunta? Eu sou Fátima, sou mãe de uma menina cega, que está na música desde os 4 anos. E sempre que ela precisa, que a professora, encontramos três professoras que ajudaram a Eduarda na música e dedicam muito trabalho a elas. A minha pergunta é, sempre que a professora de piano, que ela está a estudar piano, sempre que a professora de piano precisa de uma música para dar à Eduarda, tem que ter a música transcrita em braille. E eu geralmente, o que é que faço? Descobrimos uma escola em França, uma instituição em França, onde pedimos os livros de música em braille, porque são muito caros, muito caros. Ai. Se a minha pergunta é esta, se através deste programa de música braille, se é possível a professora arranjar a pauta, transcrever imediato para a Eduarda ler de imediato.
Com certeza.
E não temos que mandar.
Mas o programa é esse. O que eu acho. Vou passar para o Antônio, que ele vai falar melhor, muito mais. Mas uma das diferenças, porque já existem outros programas de musicografia braille, que são muito caros também. Mas uma das coisas que eu acho tão diferencial é o professor. Você viu a demonstração do software? A pausa aparece embaixo para o professor que chega. Então, ele vai ver os erros, porque se ele errar na hora que ele for fazer a transcrição no Muse Braille, ele vai ver o erro na pauta aqui embaixo. Eita, mas eu estou digitando o dó da quarta oitava, aqui está saindo errado. É porque está errado, ele digitou errado, alguma coisa está errada. E ele manda imprimir, quer dizer, ela mesma vai fazer o material, E além disso, ela pode mandar para o Antônio, para alguém da equipe, que ele vai pôr no arquivo da musicoteca. Então a gente está criando, por exemplo, os livros teóricos. O livro de flauta doce, a gente já tem disponível um livro alemão que está na nossa musicoteca. A professora, provavelmente, se for fazer musicalização com a flauta doce, já tem isso.
Porque no início, nós, quando não gastávamos muito dinheiro, o que é que a professora fazia? Ditava a música à Eduarda, a Eduarda transcrevia para o Brian, para depois ir estudando um pouco e pouco, porque senão a única solução que nós tínhamos era mesmo pedir em França uns livros para a professora fazer uma seleção de músicas que queria que ela aprendesse durante aquele ano, e os livros ficamos já para ela estudar, e só assim é que nós conseguíamos ter algumas músicas em Brian.
É assim mesmo, isso que a gente está querendo, por isso que a gente não tem muitas associações que não gostam da gente, porque a gente está criando uma coisa que é gratuito. Os alemães, só para terminar, e um cego da Argentina falou, mas vocês vão deixar muita gente desempregada com esse programa, e os transcritores do Braille? Como se tivessem muitos, até parece, que não é nem verdade. E lá no Brasil a mesma coisa, o Fábio tem uma aluna cega que fez violão, que uma partitura de Vila Lobos só é encontrada na Espanha por R$4.000, ou seja, €12.000 para vocês, porque lá é muito mais caro, porque é €1.03.
€4.000, €12.000.
Exato, mas eu estou falando aqui é um por três.
Isso
é. É isso que eu estou falando. €1 lá é R$3. Então você imaginou uma partitura que custa R$12.000? Vai servir para uma pessoa? Mas lá no Brasil tem essas resistências também, viu? Nós estamos brigando lá. Não pensa que é tudo bonzinho, não. Por isso que a gente...
Não tenho nada com isso, mas... O meu curso é de piano, eu tenho muita coisa de música para piano e está à disposição da menina quando ela quiser.
Está vendo aí? Muito bem, muito bem.
Muito bem.
Muito bem.
E o que ela não tiver arranjo, portanto não há problema.
Está vendo essas coisas que...
Nós tivemos a sorte nisso tudo, é encontrar uma professora de música em que se deu ao trabalho de estudar musicografia braille para depois poderem dar as aulas.
E ela está presente?
A professora de...
Cristina.
A professora Cristina está.
Cadê? Cristina. Pronto, agora você vai produzir não só para a Eduarda, como para outras pessoas que vai ficar lá.
Eu tenho
muita coisa, portanto...
Feliz, fico todos parabéns. Agradeço imenso que se pôr-nos imenso trabalho. Eu tenho a preocupação de quando vou à aula da Eduarda, levar a fichinha, o que dou aos outros dou a ela. Mas eu transcrevo a ficha de música, sou eu que faço a transcrição, não é? Para ela poder ter o material ao mesmo tempo e eu sou capaz neste momento para já corrigir. Ao mesmo tempo corrijo aos outros, também corrijo a ela. Agradeço agora, já agora, pessoalmente ao Zé Fernandes, que foi quem me deu as primeiras luzes de musicografia, não é? Ainda bem que eu o encontro. E agora a minha dúvida é, assim no final, vocês conhecem o Cibelos, o programa Cibelos com música, e ela digitaliza peças e transcreve os direitos. Isso vai ser possível fazer na música agora?
Posso responder?
Claro, você.
Bom, se você entrar hoje no programa Musibraille, vou entrar aqui para mostrar. Já? Já existe aqui. Não precisa não. Já existe aqui uma opção de importar. Tá? E essa opção de importar está aqui inacessível a expressão MusicXML. Ela não está acessível ainda na versão atual. Ela está prevista para lançamento em breve. Tá? O que é MusicXML? Existe um formato de intercâmbio de informações entre programas de música, que é um formato internacional padrão chamado Music Extended Markup Language. Tá? É uma linguagem de marcação de música que é utilizada basicamente para intercâmbio entre programas. Tá? Nós já temos uma versão, digamos, muito rudimentar de produção e de importação de Music XML. Ainda está muito precário, né? Agora, se você precisa fazer isso hoje, o professor Fábio já tem uma espécie de uma receita de bolo, se é que a gente pode chamar assim, de como você sai do... É do final? Como é que é, Fábio? Fala um pouquinho sobre isso.
Tá bom. Na verdade, vocês tinham um projeto aqui na Europa maravilhoso, que era um projeto do BME, Braille Music Editor, só que por questões, já Fernando pode me corrigir se estiver errado, mas foi a informação que nós recebemos no Brasil, por questões de direitos autorais, né, foi encerrada a biblioteca, tinha mais de 4 mil partituras já produzidas, né, e porque o questionamento era, aqui na Europa, tá, eu fiz a partitura em Braille, então eu peguei a partitura em tinta, transcrevi para o Braille, mas nada impede que essa partitura volte a ser em tinta de novo, então isso é pirataria.
O XML permite isso.
É, e aí, só que essa legislação não ocorre no Brasil. No Brasil é autorizado, todo material que há em tinta pode ser produzido em Braille.
Né? Sem custo nenhum.
Desde que distribuído livremente, né? sem fim comercial. Então pode ser produzido. A biblioteca, agora então, né, o repositório do Music Braille, das partituras que estão lá, estão, né, isentas de qualquer penalidade, não tem.
Você não respondeu.
Perdão. É. E aí então.
Como é que se passa?
No final tem um plugin que era do BME, que ainda consegue se encontrar, existe. Então você digita no final, converte para o BME em texto, abre no Music Braille.
Acho que eles descobriram isso.
E aí você consegue imprimir em Braille. Porque no BME esse plugin não permitiria, porque era ele só converte, né, para texto.
Né, então, você tem um caminho tortuoso que leva do final é o Music Braille. Mas é um caminho tortuoso, vamos dizer assim, não é uma coisa muito.
Exato, transcrever para os inversos ao final, né? Temos sempre que transcrever.
Você vai se transcrever no final. Né? Só uma experiência com relação a isso. A USP é uma das, né, universidades mais conhecidas de São Paulo. Né? Ela, com uma aluna cega que chegou ao curso de graduação, bacharelado em canto, eles quiseram resolver o problema da aluna cega, que ela conseguiu entrar, e agora? Né? E, então eles compraram uma impressora Braille, compraram o software Goodfield, porque a propaganda era de que, não, ela mesma põe lá a partitura, escaneia, converte para o Goodfield e já imprime Braille. Propaganda enganosa, né? Porque é uma OCE, você tem na leitura tem vários problemas, porque na verdade ela não tinha essa autonomia. Então pensa-se muito nisso, né? Vamos automatizar, tirar uma chave de música e já sair em Braille. Né? Vai caminhar um pouquinho até chegar a isso. Né? Mas o final é um recurso legal, né? Fácil, né? Um pouco trabalhoso, mas você chega no resultado.
Só para complementar a resposta do Fábio. Quer dizer, hoje já há como conseguir isso através desse plugin e desse processo de transcrição. Depois acho que você pode procurar o Fábio, que ele sabe todos os detalhes a respeito disso. Mas nós sabemos que isso não é o melhor caminho. Tá? Porque o melhor caminho é que o software próprio já tenha todo esse arsenal já automatizado. Tá? E o que eu estou te colocando é que estamos trabalhando nessa possibilidade. Tá? Não posso assegurar qual é o limite, porque música em XML é uma coisa absolutamente imensa. Tá? Eu não sei se conseguirei atingir todas as possibilidades de transcrição, mas pelo menos a transcrição básica, que é a transcrição de notas, de pausas, de armaduras e bem, o básico da música.
E a trilha sound? Também? Vai ser possível?
Não entendi bem.
A trilha sound.
E a trilha sound?
Vai ser
Dedilhação. Olha, nesse momento não estou fazendo a dedilhação ainda não.
Tá?
Mas eu diria o seguinte, na primeira versão não vai ter dedilhação. Tá? Se você desejar dedilhação, você vai ter que entrar ao Museu Braille e ali manualmente produzir a dedilhação. Quer dizer, você vai ter a transcrição das notas, mas entrando no Museu Braille vai fazer então, vai completar o que está faltando.
Mas já tem algumas músicas dentro da musicoteca que está tá dedicado, está correto.
O problema da professora do piano da Eduarda, às vezes é a edição, o que faz, o que obriga às vezes a ir. É porque nem todas as editoras são as mais corretas, ou uma professora interna, que será ideal, ou correto. E isso é que nos faz ir buscar, mas se tendo a possibilidade de transcrever para o Museu Braille, isso vai ser
mais...
poupar
aí mais tempo. Só para completar, Dolores, acho que concorda com o que eu vou dizer. Nós temos que criar uma rede de pessoas que são interessadas. A gente efetivamente está fazendo isso. Temos, inclusive, uma lista de discussão. É isso que eu queria falar. Temos uma lista de discussão sobre o tema, em que as pessoas colocam ali, infelizmente, talvez não tanto quanto devessem, mas colocam ali as coisas que já fizeram, as dificuldades que estão encontrando, e através desse canal, a gente acredita que seja possível intercambiar informações. Por exemplo, o professor José Fernandes tem uma quantidade muito grande de materiais e é uma pessoa completamente gentil e muito engajado com a questão da evolução da pessoa cega. Então eu acredito que, como o professor José Fernandes, outras pessoas há com o coração aberto e realmente dispostas a colaborar. E eu acho que a única maneira de se evoluir nesse momento é através desse processo. Por quê? O processo convencional, que é o processo de você solicitar uma associação que faça a transcrição, ele infelizmente cai nesses problemas. As grandes associações lá no Rio de Janeiro que fazem transcrição braille, por exemplo, a Fundação Lorena Will, para transcrever uma partitura que custa R$30, cobra R$800.
Quer dizer, R$4.500.
R$4.500?
E cá também é extremamente caro a transcrição, é muito caríssimo.
Bom, ou seja, é muito disparatado. Dolores, acho que vale a pena você falar nessa questão, que é uma questão idealística tua. Eu acho que as pessoas precisam saber sobre essa questão fundamental.
Olha,
do projeto.
Olha, eu acho que é fundamental, porque a gente vai, por causa do tempo de tarde, eu vou ficar aqui. Eu gostaria que as pessoas entrassem no musebraille.com.br ou passasse um e-mail para o Antônio, ou a gente passasse uma lista, não sei como, para vocês vão receber o convite para entrar no nosso grupo, no Google Groups. É o melhor, é só o Antônio que tem acesso à senha, então ele tem que convidar vocês. Então o que acontece lá no Brasil? Um aluno de violão entrou em Natal, Rio Grande do Norte, a capital do Brasil é uma imensidão, né gente? Imagina, cada região fala que quase um dialeto. A gente foi para o Norte, você não entende o jeito que eles falam, no sul já é totalmente diferente, mas é o português. Olha, a pessoa está estudando e precisa do livro do Pozzoli. Eu fui lá, transcrevi, estava com tempo e joguei lá. Pozzoli eu sei que é italiano. Se eles vão me processar, eu não sei, mas até lá, até eles me descobrirem, eu já até morri. Para coisa nenhuma. Então eu não estou muito importando com isso, não. Já até me questionaram, a gente tem um professor lá em Brasília, que os livros teóricos da universidade, o Bom Romil, são deles. Ele é até húngaro, louco com dinheiro. Ele já me perguntou, por que você pôs meu livro na internet? Eu falei, eu enrolei. E ele esqueceu e acabou. Eu começo assim, mas esse é meu jeito, eu não sei se está certo ou não. E aí, precisa para Maria Eduarda a música, sei lá, o cravo, o temperado, bom. Quem sabe alguém lá no Brasil está com disponibilidade, ou aqui em Portugal, começa a transcrever e o autor vai lá e joga. Nós não vamos brigar com o bar mesmo, nem ele vai se importar. Então, é não ficar perguntando, é a gente criar esse grupo, que eu tenho certeza que a gente criou lá em Vidigueira. A professora de piano da Marta, da menininha cega que eu falei para vocês,
já está com mil, nossa, já está pensando no livro que ela vai estudar para a marca daqui a 2 anos, que ela já vai fazer no Musibraille, já vai colocar. E a gente daqui a pouco, isso aí vai ser tão natural, porque eu acho que é natural das coisas. É tudo muito caro e cada vez menos, como diz o professor aqui, o Leonardo, está se perdendo a musicografia hebraica. No Brasil, na instituição Benjamin Constant, só tem um professor que sabe musicografia hebraica, que já está com 70 e tantos anos, que já aposentou. Vai acabar isso? Uma ferramenta igual essa? Que a gente deve tanto, né, Luiz Braille, que na minha teoria, na minha, isso é coisa minha, eu acho que primeiro ele fez a musicografia Braille, depois ele pensou no resto. Eu ainda estou brigando com isso, que um dia ainda vou ter como provar isso. É, não vai ser uma briga boa. Mas é isso. E aí, Cristina, né, professora, estamos aí aberto. É, depois a gente, de tarde, vai abrir a musicoteca, já tem música para piano, violão, flauta doce. Só não tem fado.
Esta é a minha colega, que também foi a professora Eduardo, que ensinou musicografia para a Pilar. Existe essa professora de foto da história?
Minha companheira.
Existe já muita música para foto. Eu tenho alguma dificuldade. Normalmente sou eu que também transcrevo tudo, tenho alguém que me dita. Estudo livros, estudo, peças, mesmo com os alunos. Já tenho muitas coisas, mas mesmo assim, ainda me falta tanta coisa e penso. Eu vou ter que escrever isto com livros de textos.
Você já entrou no Musibraille?
Não.
Então, a gente teve um companheiro flautista, professor da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, que ele escreveu muita coisa e pôs no Musibraille. Lembra dele? O Helder?
É o Helder.
Porque as pessoas, cada um tem um instrumento, tem que estudar, mas é muito interessante. A gente procura envolver todos os professores de música. É, tem uma pessoa cega em São Paulo que estuda contrabaixo, uma pessoa que fez o curso conosco, que também estuda contrabaixo, já está fazendo um método para a Paula. Então a gente procura envolver quem já tem um aluno cego, nós somos para o Nordeste, que é muito forte instrumento de sopro, então os professores de trombone, trompete, já estão pensando em pegar e colocar lá os instrumentos que eles vão trabalhar com os alunos. Eu, por exemplo, estou colocando as músicas do meu pai, quase todos os choros, que é o estilo que eu toco, já estão lá. Então, a professora aí de flauta, você já pode te dar todos os choros hoje, a gente vai conseguir uma impressora Braille, você já vai imprimir. Então pronto.
Tem uma impressora Braille na escola.
E tem também uns livros de teoria musical para o professor, que vai pegar a pessoa leiga, que eu fiz e já está lá, o primeiro e o segundo volume. Aí ele fala aí, Antônio, do livro. Do livro em Braille, do teórico.
Ah, sim. Temos nessa nossa biblioteca um livro muito interessante que tem como característica o fato que você pode utilizar ele em Braille, mas além de estar em Braille, ele pode ser copiado. Você pega os exemplos do livro, copia com um editor de texto, do DOSBox, ou de qualquer um, ou do Musibraille, copia e joga no Musibraille e você pode tocar, pode saber pode executar os exemplos, né?
E a professora que enxerga vai estar com o livro em tinta e o aluno, o mesmo livro em tinta que ela vai passar já no impresso, vai ter em Braille.
Tem em Braille também, quer dizer, é um esforço de integração, sabe? De que o professor cego e o professor não cego tenham ambos os mesmos, as mesmas ferramentas. Não é tão simples assim, porque tem determinadas coisas que são, por exemplo, no Brasil, nem todos os lugares tem impressora Braille, né?
É difícil, não tem papel, a professora quer.
O programa possibilita tudo isso, mas na hora de imprimir não está lá a impressora para ser utilizada. Quer dizer, de certa maneira, acho que vocês aqui em Portugal estão mais bem equipados, quer dizer, mais ou menos, né? Mais melhor que o Brasil, com certeza. Né? Mas é isso, não é tão fácil.
Se não houver mais nenhuma pergunta assim excepcional, terminaríamos a parte da manhã e de tarde, não sei se ainda tiver alguma coisa. O nosso convite na escola é de 2017, é estar no Brandão. Vão fazer um esforço nessas 2 horas e estarmos lá todos. E depois vai haver 3 workshops, cada um com a professora Dolores, a professora Fábio e o professor António. Depois, cada um com os interesses particulares, pode se agrupar e depois será trocado na segunda parte, será trocado de grupo, não é? Trocado de grupo. Para quem é fora, é para almoçar aqui perto e perto da escola básica, existe muito restaurante com as eventos, pratos do dia, a cena, baratos, etc. Pronto, e qualquer outra pessoa que tenha, para eles a parte de tarde. E vou pensar outro, e até logo.
E eu pediria que quem for fazer musicografia braille, ou quem não for fazer, que já toca no instrumento, que tragam, para no final a gente fazer uma. O Antônio toca muito bem piano, duas minhas palmas, até uma flautista. Então quem quiser trazer os instrumentos, sejam bem-vindos.